Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sob todos os aspectos. Episódio 71, Siren Blood Curse. Siren Blood Curse foi lançado em julho de 2008 para PlayStation 3. Uma coisa curiosa é que nos Estados Unidos o jogo era vendido separado em capítulos, apenas digitalmente na PS Store. Versões físicas desse título só existem na Europa e na Ásia, sendo que no Japão possui outro subtítulo, que é o New Translation. De maneira geral, Siren é uma série de 3 jogos, sendo Blood Curse o terceiro e último. São títulos desenvolvidos pelo Project Siren, estúdio de dentro da Sony, que foi composto por pessoas do time que fez o primeiro Silent Hill em 99, em especial o diretor Keiichiro Toyama. O primeiro Siren foi lançado em 2003 para PlayStation 2, e o segundo em 2007 também para esse console, porém exclusivamente na Europa, Ásia e Austrália. E o fato disso se deve à recepção não muito boa que o primeiro Siren teve nos Estados Unidos. Essa particularidade do 2 é um indício que ajuda a explicar o porquê o lançamento do Blood Curse é essa confusão toda. Esse Siren seria uma reimaginação do primeiro título do PlayStation 2, mudando alguns aspectos de seu enredo, sobretudo a presença de personagens ocidentais para, de certa forma, transmitir uma experiência mais cativante para o público norte-americano. O Blood Curse realmente foi um projeto voltado para o Ocidente. A história se trata de uma equipe de televisão estadunidense que foi ao Japão para investigar e documentar a lenda de Hanuda, uma vila que desapareceu. Há relatos de que sacrifícios humanos aconteciam 30 anos atrás no local. No começo, o jogo apresenta um ar de found footage, de gravações supostamente reais de um ritual sinistro. O fato é que existe uma religião nessa vila conhecida como Mana, que cultua um deus chamado Kaiko. A interferência desse ser fez com que a vila de Hanuda fosse separada do mundo exterior, tanto no acesso físico quanto em comunicação. Ao longo da trama, o objetivo principal dos personagens é encontrar um jeito de sair desse lugar. O grande desafio do jogador ao longo de Siren é lidar com os Shibitos, que são os inimigos do jogo. Eles são cadáveres reanimados dos moradores da vila. Ao invés de serem zumbis mais tradicionais que a gente conhece, eles são dotados de inteligência e personalidade. O jogador não pode matá-los. Os Shibitos sempre vão reanimar em algum momento. Visualmente, eles são pessoas que têm manchas de sangue em seu corpo e vestimentas, sobretudo lágrimas escorridas de seus olhos. Eles possuem movimentos estranhos, algo que dá essa sensação de serem mortos reanimados. No decorrer dos eventos, vão aparecendo formas evoluídas dos Shibitos, tornando-se mais perigosos e bizarros. Nos jogos da série Siren, o enredo é repartido em fases, onde cada uma consiste em um trecho de gameplay com um dos personagens, com o jogador tendo que cumprir um objetivo em uma área da vila. Algumas dessas fases podem ser bem simples e rápidas, enquanto outras são mais longas e desafiadoras. A versão que joguei foi a digital, norte-americana dividida em episódios, e aí a narrativa meio que trabalha como uma série de TV. Além dos personagens ocidentais, o jogador pode controlar alguns japoneses. As pessoas da equipe de televisão são personagens que considero desagradáveis, uma atuação que eles têm que causa uma irritação pela maneira de se expressarem de modo exagerado, além de comportamentos burros. Algo que, ao meu ver, parece proposital mesmo, devido a clichês de filmes de terror. Os personagens ocidentais falam em inglês e os locais falam em japonês. Em alguns momentos, a falta de compreensão da língua gera situações que elevam a tensão. Uma mecânica marcante da série Siren como um todo é poder olhar através da visão dos Shibitos, de poder alternar sua perspectiva em terceira pessoa com o que eles enxergam em primeira pessoa. Com isso, você consegue ter noção de onde eles estão, como se movimentam pelo cenário e, a partir daí, traçar as melhores estratégias para passar sorrateiramente pela área. No Blood Curse, a tela se divide no meio, O jogo dá ao mesmo tempo a visão do personagem que o jogador controla e a do Shibita em primeira pessoa. Essa mecânica traz uma vantagem, ainda mais perante o fato de os inimigos serem praticamente imortais. Porém, também ajuda a elevar a tensão, porque se ouve a voz dos Shibitos, seja uma conversa entre eles ou falando com você enquanto procura o seu personagem, em uma situação que já o avistou uma vez. São vozes em japonês distorcidas, e é muito tenso esse momento de estar ouvindo essas falas com a visão da perspectiva deles. Outra coisa que é formidável no terror de Siren é o simples fato do jogador não poder mexer a câmera livremente. Trata-se de um título em terceira pessoa, mas você está todo o tempo vendo por detrás do personagem. Dito isso, não é possível antever uma ameaça virando a câmera antes de dobrar para um corredor. O trabalho de ambientação é brilhante, a composição dos cenários, as casas e estabelecimentos abandonados. Em certos momentos, senti que estava num conto do H.P. Lovecraft ou numa página de mangá do Junji Ito, tamanha a imersão que o jogo conseguia induzir. O trabalho de iluminação é muito bem empregado e casa com as expressões faciais bizarras dos Shibitos. Por falar nisso, em Blood Curse, a captura de rostos é melhor trabalhada que nos Sarens anteriores, que tinha uma técnica meio fotorrealista, mas gerava aquele tal vale da estranheza. Isso poderia ser positivo para reforçar o quão bizarro é a ameaça dos Shibitos, só que era meio tosco, principalmente no Siren 2, que abusou dessa técnica visual para criar umas criaturas inexplicáveis, no sentido bizonho da palavra. Como de costume nesses jogos, a gameplay é truncada de forma proposital, independente do personagem que você esteja controlando, servindo, claro, para elevar a tensão. Diante disso, o combate é prejudicado, tanto com armas brancas quanto de fogo. Só que quando o jogador pega um macete no combate corpo a corpo, uma simples barra de ferro torna o personagem invencível. O Shibito não tem a menor chance de reagir aos golpes. Quando eu entendi isso, as fases mais tensas eram as que realmente não havia possibilidade de ter qualquer arma. Esse fator é algo que pode prejudicar a imersão no terror para alguns, e, infelizmente, é algo que deixa a gameplay desbalanceada. E nisso que entra o fator mais traiçoeiro desse Siren, pois perto do fim, num determinado trecho, o jogo escala muito em dificuldade, tornando-se uma das experiências mais frustrantes que já tive em um título desse gênero. Siren Blood Curse foi o último jogo da série. Eu tive uma sorte imensa de ainda ter tido tempo de comprá-lo e poder jogá-lo em um PlayStation 3. Como joguei pouco o primeiro Siren, foi então que nesse senti o peso da direção do Toyama e de seus colegas. O fator de tensão que ele empregou nesses três jogos, uma atmosfera de terror pesadíssima, e fez com que eu conseguisse discernir com mais clareza o que torna o primeiro Silent Hill tão diferente dos que vieram depois. E é curioso que esse estúdio depois veio a produzir a série Gravity Rush, que é uma outra pegada, e infelizmente até hoje não pude jogar nenhum dos dois títulos. A série Siren sofreu muito com a crise que os jogos de terror tiveram no final da década dos anos 2000, quando Resident Evil se tornou mais ação depois do 4, e que a Konami terceirizou a produção do Silent Hill após o 4. Mesmo que o gênero de terror tenha ressurgido após a contribuição de jogos independentes, em especial Amnesia: The Dark Descent, a questão do Siren vai além de um período de tempo que as coisas não estavam dando tão certo como hoje talvez pudesse dar. O PlayStation 3 serviu para a Sony estabelecer algumas de suas franquias mais populares, mas também foi palco de algumas tentativas que não vingaram. E passado o tempo, a empresa tomou a decisão de encerrar a Japan Studio, que era esse guarda-chuva que abrigava esses projetos mais autorais de produções japonesas. Em setembro de 2020, Keiichiro Toyama fundou a Bokeh Game Studio, revelando seus planos de voltar a dirigir um jogo de terror. No Game Awards de 2021, foi revelado Slitherhead, que só de observar o trailer dá pra notar a identidade das obras anteriores de Toyama, o que obviamente passa pela série Siren. Então, assim como um Shibito que vive de sua maneira particular, de alguma forma a identidade de Siren vai continuar existindo. Kitenzo, 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 Kitenzo.